Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, dia 22 de junho, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte, nesse período junino, né? Até hoje estamos aqui para deixá-lo bem informado. Depois a gente só retorna na terça-feira que vem. Rapaz, não tô crendo nisso, não. Que eu vou ter essa folga toda. Isso tudo é o nosso coordenador, Renatinho, o Valderico Júnior aí liberando a gente, né? Então, já desejo aí um bom período junino a todos. E desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde também. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nesta edição junina do Jornal do Meio-Dia, Marcos.
Isso aí, boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, você sabe, e também a sua importante participação, né? Já pode ir enviando a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. Logo mais, a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas reivindicações, observações, colocações aqui no Jornal do Meio-Dia. E também, já tem o Coutinho Neto com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho chegará aí com muitas notícias para nós, né? Então, fique conosco para você ficar bem informado, porque você sabe, aqui você participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Bem, são 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 22 de junho, está no ar um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. E o Arrasta Pede Ofertas é lá, na Supermoda, isso mesmo, onde você faz suas compras e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. É uma maravilha, hein? Aproveitar e informar desde já os nossos ouvintes, né? Em Ilhéus, dia 24, será feriado de São João. O comércio não vai abrir. Quem informa é a CDL de Ilhéus, tá? Dia 28, feriado em Ilhéus por conta do aniversário da cidade, tá? Então, Ilhéus faz aniversário dia 28, na segunda-feira. Aí vai ser feriado de novo, né? O comércio não abre. E no dia 2 de julho, também será feriado aí, no caso, em todo o estado, porque 2 de julho é o dia da independência da Bahia, tá? Então, vocês aproveitem esses feriados para descansar em casa, com juízo, se cuidando sempre, tá? Para não pegar Covid-19. Bem, 12 horas e 13 minutos. A partir de agora, vamos informar os nossos ouvintes com algumas manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Brasil recebe hoje 2 milhões de doses de vacinas da Oxford. Essas vacinas estão vindo de lá da Índia, né, Marcos? Que era um contrato que já existia, né?
Isso. Jornal Meio Norte de Teresina, a apresentação será dia 9. Projeto moderniza cidades do Piauí.
Tribuna do Norte de Natal, paralisação no porto poderia ter sido evitada, afirma Coderne.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid. Ocupação de leitos de UTI chega a 71,56%.
Folha de São Paulo, crise sanitária amplia base jurídica para impeachment. Porém, o presidente da Câmara Federal fala que não há possibilidade de impeachment do presidente. Hoje ainda a gente explica e diz o que ele falou em entrevista ao jornal O Globo.
Estado de Minas, reforço para tentar acelerar vacinação.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, com a leveza do verão. É o que a gente espera, né? Que essa pandemia acabe e tudo seja muito leve, né, Marcos?
Sim.
No nosso verão. É o que a gente mais deseja. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. 12h15, a gente sempre traz aqui os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Vou começar pelo de Itabuna, porque o de Itabuna está atualizado. Ela saiu ontem à noite, dia 21, informa que o município registrou 32.167 casos confirmados de Covid, mas desse total são 31.085 curados. Lá no município de Itabuna tem 516 casos ativos. Infelizmente, 566 óbitos, informa o município. A CESAB informa que já tem mais de 600. São 46 pessoas internadas em leitos de UTI Covid, 3 leitos de UTI disponíveis, 34 pessoas em leitos clínicos, 22 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? O de Ilhéus, o último boletim é do dia 20, portanto, saiu anteontem, né? É de anteontem, mas saiu ontem, na verdade. Mais tarde, depois que a gente já não estava mais no ar. E informa que Ilhéus tem 19.039 casos confirmados desde o início da pandemia, deixa o total 18.359 curados. Ilhéus tem 183 casos ativos, 497 óbitos, infelizmente. 81 leitos de UTI Covid, desses 81 tem 62 ocupados. Então, Ilhéus está sempre mantendo, né, Marcos, nessa faixa de 60, 62, 63 leitos ocupados. Então, mais de 10 leitos disponíveis de UTI em Ilhéus. Aí você vai no detalhe e vê que 27 pacientes, desses 62, gente, 27 pacientes são de Ilhéus, 35 de outros municípios. Então, a maioria sempre aí de outros municípios, tá? Então a gente aproveita também para falar de vacinação, tá acontecendo, né, o drive-thru aí na Avenida Soares Lopes, tá acontecendo drive-thru no Pontal, tem vacinação na igreja também no Pontal, para 40 anos mais. E aí hoje, né, uma enorme fila, muitos carros, né, no drive-thru da Avenida Soares Lopes, hoje, aquele muito, muito bom ver aquilo, ou seja, que as pessoas estão indo se vacinar, né, Marcos Bezerra?
Sim, a gente só espera que essa quantidade limitada de doses da vacina, né, não deixe muita gente esperando e depois fiquem sem receber.
Ah, e no caso, tem que continuar nessa faixa etária de 40 a mais, né, e não baixar, porque já chegou para mim aqui, tem gente de 35 indo lá tomar, que história é essa? Eu quero entender.
E seria bom que as pessoas dos postos de vacinação, drive-thru, desse senha, né? Logo daquela quantidade que tem para as pessoas na fila. E
exato.
Quem não recebesse já ficaria.
Mas liberado. Na hora lá da triagem tem que conferir se a pessoa está com a idade de 40
isso,
ou mais.
É verdade.
Não é justo quem tem 35 anos ir lá tomar, tá? Não é justo. O correto é dentro da faixa etária que eles estão aí divulgando, 40 anos ou mais.
Espere a sua vez. Né?
Chegou aqui, pessoas sérias me procuraram hoje falando, olha, eu conheço várias pessoas de 35 anos que estão lá tomando. Tá errado. Então a gente faz o alerta aí à Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, exige a lada do pessoal da triagem para ver pelo menos o RG aí.
É simples,
com
né?
A
tem
idade,
um documento ali,
né?
Verifica logo a idade.
Exato. Não, não pode, né? Pelo amor de Deus. Então, isso é muito importante. Então, lembrando que Ilhéus está tendo aí a vacinação, primeira dose, vacina da Pfizer, né? 40 anos ou mais, ponto fixo Cruzada do Bem pelo Bem, Salão da Igreja São João Batista no Pontal, Avenida Soares Lopes, o drive-thru também na Praça São João Batista. E aqui, um detalhe fala, viu? As doses serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada local. O horário começou às 8 da manhã, vai até às 4 da tarde. E pede a documentação, Marcos. CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacina, né? E o RG para saber A idade que é muito importante. Aliás, aqui não tá falando RG. Então o povo tá levando CPF e tá passando por 40, né? Isso é um absurdo. Olha, você que faz isso, saiba que você está cometendo um erro absurdo, tá furando fila. Eu só tomei, eu não tenho 40, mas eu tomei porque a imprensa teve o direito de entrar no grupo prioritário, né? Uhum. E avisaram, olha, é só nesta sexta, se não tomar, não toma mais e tem que esperar a sua idade. E eu estava disposta a esperar a minha idade.
É, tá? Agora no CPF também tem data de nascimento, né? Basta quem está aplicando a vacina verificar isso.
Ai, ai, me deixe, viu? Tá tendo segunda dose também, tá? Da vacinação de Oxford e Coronavac, ok? Hoje, público-alvo, pessoas com segunda dose da Coronavac ou Oxford, quanto da vacina aí de Oxford marcada no cartão entre os dias 22 e 30 de junho, você já pode tomar. Então, procure o SEMAI na Avenida Canavieiras, ali antigo Colégio Fênix. Também começou às 8, foi até às 12. Aí dá uma pausa e retorna 1 da tarde, segue até às 3, tá? Então, você de segunda dose aí, de 22 a 30 de junho, procure o SEMAI, antigo Colégio Fênix. Segunda dose de Oxford e Coronavac. Agora, você leva aquele cartãozinho, porque lá tem que comprovar, ter certeza qual foi a primeira dose que você tomou. Se foi de Oxford ou Coronavac, não tem essa de eu acho, não. Porque você tem que repetir a mesma, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Isso é muito sério, tá? Vamos brincar, não. Olha, são 12 horas e 21 minutos. A gente vai de informação. Vamos para Itabuna, Marcos? Porque a prefeitura mantém proibição de fogos e fogueiras até o dia 28, não é isso?
É, a prefeitura de Itabuna mantém por meio de decreto a suspensão dos serviços e atividades considerados não essenciais das 22 horas de sexta-feira, dia 25, até as 5 da manhã de segunda-feira, dia 28. O decreto 14.483, de 18 de junho, aplica medidas restritivas mais duras neste período de festejos juninos. De acordo com o novo decreto, também está proibida a comercialização de fogos de artifício, montagem e acendimento de fogueiras em espaços públicos e privados por tempo indeterminado. As medidas de restrição atendem às recomendações das autoridades sanitárias municipais e do Ministério Público Estadual. A comercialização de bebidas alcoólicas não será permitida já a partir das 10 da noite de amanhã, quarta-feira, e até às 5 da manhã de segunda, dia 28. Inclusive por sistema de entrega em domicílio, delivery ou em depósitos e distribuidoras. Bares, restaurantes e similares somente poderão funcionar na modalidade de serviço por delivery de alimentos e bebidas não alcoólicas até às 10 da noite de sexta, dia 25, até às 5 da manhã de segunda-feira, dia 28. Vale ressaltar que a restrição de locomoção noturna também foi prorrogada e sendo mantido o horário entre 10 da noite e 5 da manhã, Cátia.
Então, vocês prestaram atenção aí dessas restrições em Itabuna, né? Agora a gente vai falar de Uruçuca. Decreto define medidas restritivas no período junino. Então, a Prefeitura de Uruçuca publicou o decreto estabelecendo medidas restritivas durante o período junino. As medidas, de acordo com a Prefeitura, são para conter o avanço da Covid-19 lá no município de Uruçuca. E segundo o decreto, o toque, né, de recolher lá no período de 23 amanhã a 30 de junho será das 10 da noite às 5 da manhã. Alô, Uruçuca, toque de recolher, hein? De 10 às 5 da manhã, de 23 a 30 de junho. Então, neste período, está proibida a venda de bebidas alcoólicas, exceto sob o sistema delivery, que pode ir até às 10 da noite. Também está proibido montar ou acender fogueiras durante o período junino. As festas particulares em locais públicos, como praças, calçadas, vias públicas, estão proibidas, bem como a venda e utilização de fogos de artifício. Já os restaurantes, cabanas de praia e demais comércios de alimentos poderão funcionar, sendo vedada a venda de bebidas alcoólicas. O delivery de alimentos é permitido até a meia-noite, no caso, né? E aí a prefeitura ressalta que é importante manter os cuidados cumprindo os protocolos de segurança e as equipes de fiscalização estarão nas ruas segundo o município, né? Tá aí, segundo a prefeitura de Uruçuca, em relação a essas restrições no período junino, que façam valer mesmo, porque não dá, né, o povo fazendo aglomeração, né? Lá em Itabuna mesmo, eles vão ficar atentos, né, fiscalizando aí, sítios, fazendas, né? A cidade, de um modo geral, porque diz que o negócio está demais, né? É. E a gente, o povo tem que se conscientizar, né, Marcos?
Muita gente sem consciência, né? A polícia trabalhou bastante no final de semana aí. É mais de 100 festas, né? Tiveram que ser terminadas.
É difícil, viu? É difícil, né? Depois vem de gente jogar a culpa no presidente, me poupe. É o povo que não se ajuda. Olha, vamos falar com o nosso repórter Coutinho Neto, ele que faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo informações do setor policial, muitas informações mesmo. Boa tarde para você, Coutinho. São 12 horas e 25 minutos. Quais são as notícias?
Aglomeração, Kátia.
Menino, é demais, hein, Coutinho?
Lá em casa vai ter muita aglomeração.
Viu? De quê? De cerveja.
De amendoim, de milho verde, de pamonha. De chimango.
Boa, manda os chimangos pra mim.
Dona Carmen, anote o recado aí, Carmen vai fazer amanhã.
Viu? Ah, pronto, porque ela sabe, quando eu vou em Teixeira eu trago pra ela.
Ah, tranquilo. Tá certo, Cátia, um grande abraço. Clima já descontraído, com muita responsabilidade. É claro, clima junino, melhor festa da Bahia. Marcos Bezerra, boa tarde pra você também. Excelente clima junino. Hoje, terça-feira, radiante, com sol forte em apesar do inverno, não é, Marcos?
É verdade, Coutinho, né? Ótima tarde para você também, viu?
Obrigado, Marcos. Um abraço também para você que está aqui sintonizado na Gabriela FM. Aqui é nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a partir de agora, você é o meu convidado especial a abrir a porta, a embarcar em nossa viatura da 102,9, com uso obrigatório de máscara, passando o seu álcool gel e apertando o cinto, porque eu vou pisar fundo na informação policial a partir de agora, já mandando um abraço para a turma lá no Banco da Vitória, viu, Kátia Gomes, a turma em Marcos Bezerra, a turma toda acompanhando o Jornal do Meio Dia, lá na mercearia do nosso amigo Joilson, conhecido como Bujão, ali na entrada da Rua do Cemitério, local excelente, de primeira qualidade, assim também como os restaurantes que nós temos aqui no Banco da Vitória, ao Licor da Iracema, ao pessoal dos postos de gasolina, todo mundo ligado aqui na Gabriela FM, na casa da Gabi, no Bavi. Mas falando agora de polícia, venha comigo, abra a porta, porque o bicho pegou em Itabuna. Mais uma tentativa de homicídio, a bala acabou sendo registrada lá em Itabuna. O fato aconteceu na área central daquela cidade. A vítima, que não teve o nome identificado, levou vários tiros e acabou sendo socorrida até o hospital de base. O estado de saúde não foi informado e também a motivação para que esse atentado acontecesse ainda é desconhecida. Ainda referente a Itabuna, na cidade, um homem que também não foi identificado acabou sendo baleado no joelho por um tiro de pistola e ele também foi encaminhado até o hospital de base de Itabuna. Olha, em Itajuípe, aqui pertinho, já em nossa região, aconteceu uma tentativa de homicídio. Um jovem foi vítima da violência. Ele foi identificado como Lucas de Souza. Lucas foi surpreendido e golpeado a facão em algumas partes do corpo. Após o episódio, o algoz fugiu do local. Populares acionaram a Polícia Militar, que imediatamente também chamaram o SAMU 192. A vítima deu entrada no hospital de base e seu estado de saúde não foi informado. Lembrando que no ano de 2021, Itajuípe já registrou 5 mortes violentas. De Itajuípe, subindo mais um pouquinho, em Coaraci, já foi identificado no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna o corpo do idoso que foi executado a tiros na cidade de Coaraci. Trata-se de Fernando Alves, de 62 anos de idade, que foi assassinado na noite do último sábado na fazenda Monte Alegre. Não se sabe a motivação para o crime. Fernando era trabalhador rural e a polícia vai investigar se ele foi vítima de latrocínio em sua propriedade. Esse foi o terceiro crime violento do ano de 2021 no município de Coaraci. Também ainda circulando com a nossa viatura da 102,9 em toda a nossa região. Vamos agora estacionar em Barra Grande, onde o motociclista Genan Alves Ressurreição, de 31 anos de idade, ele morreu em um acidente de trânsito. Segundo informações, Jeanne tentou desviar de outra moto que vinha em sentido contrário, ou seja, na contramão, e acabou perdendo o controle ao desviar dessa moto e bateu em um poste da rede elétrica. Jeanne deixa 4 filhos e esposa. Ele chegou ainda a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu para óbito. Olha, em Barra Grande, a violência no trânsito, apesar de ser um distrito de Maraú e que nesta época a procura por temporada ainda é pequena, mas esse é o segundo acidente fatal envolvendo motocicletas naquele distrito de Barra Grande em menos de uma semana. Vocês se recordam que falamos aqui no JMB que na semana passada, infelizmente, uma mulher também morreu após colidir a moto com outra naquele distrito do município de Maraú. Daqui a pouco, hein, em nossa região, um jovem de apenas 26 anos de idade, ele foi baleado na porta da própria residência. Logo mais, você vai saber onde foi, quem foi e por que foi. Porque você vai continuar aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, tá? São pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, este é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vou falar em Supermoda Ilhéus, deixa eu informar aqui aos nossos ouvintes, esta semana nós não vamos ter o sorteio do Vale Compras no valor de R$100, porque o Jornal do Meio-Dia desta semana encerra hoje, né, entra em recesso junino e nós só voltamos ao ar na terça-feira, dia 29, né? Dia 29, porque 28 é feriado em Ilhéus. E aqui nós somos filhos de Deus, a nossa direção, né? Gosta de deixar a gente descansando pra gente voltar com todo o gás.
Os feriados aí.
Preza isso aí, né? Uhum. Então é isso. Mas semana que vem, com certeza, vamos ter sorteio sim, viu, minha gente? E aí, se vocês ficam com a programação junina, especial aí, junina, na Gabriela FM, aproveite, viu? Eu vou dançar muito de casa, com certeza.
Já começa depois do Jornal do Meio-Dia hoje.
Isso, bem lembrado, Marco Bezerra. Hoje, no Ligou, Pediu, Tocou, o Renatinho tava avisando o pessoal, vocês estão pedindo aí a música Saga do Vaqueiro, né? A música é muito grande, são 11 minutos, viu, gente? E aí não dá pra tocar no Ligou, Pediu, Tocou, porque senão você tira a participação de outras pessoas, de 2, 3, né? Uhum. E aí Renato avisou que hoje, à tarde, a Suzy toca no Conexão, né, Marcos? É?
Já começa o Forró da Gabriela.
Forró da Gabriela. Então aí dá pra tocar. Uhum. Então aproveita de tarde, quem quer ouvir, porque o forró é massa mesmo. A Saga do Vaqueiro, muito legal a letra, né, Marcos?
A gente já vai tocar depois do jornal, aí fica na sintonia também depois.
Ah, então vou encerrar o jornal já no clima junino, ensaiando.
Isso.
Pois é, olha, são 12 horas e 39 minutinhos, tá? 12h39, a gente vai liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo. Isso mesmo, faz sua denúncia, sua reclamação. Ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. Tô rindo das mensagens, viu, gente? Chegou muitas mesmo. Gente, tem coisa que não dá não pra gente falar, minha filha. Liga aí e fala. Por sua conta em risco. Não é não, Marcos?
Isso aí. Tá sabendo mais da situação aí, né? No seu local.
Pois é, né? Então, pelo amor de Deus. Olha, tudo tem limite. O Marcos tá separando aqui, vai divulgar algumas mensagens de ouvintes. Deixa eu falar logo da Não, pronto, daqui a pouco eu falo, porque a gente tem que dar prioridade ao ouvinte que liga. Mas daqui a pouco eu vou falar da manifestação que está ocorrendo ali em Olivença, tá? Dos índios Tupinambás. Já conversei com o vereador Cláudio Magalhães, né, que está apoiando, e ele já me passou aqui as informações, já já eu vou falar sobre o assunto, tá? Mas vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, minha amiga Kátia. Boa tarde, meu amigo Marco.
Boa tarde.
Aqui quem está falando é Nino do Acarajé da Praça Cairu.
Nosso querido ouvinte, amigo Nino. Boa tarde, Nino.
Tudo bom, minha querida?
Tudo bem, meu filho. O que você traz de informação para nós?
Eu estou ligando para agradecer esse programa maravilhoso, com apoio a ele, que a Embasa veio resolver o problema aqui na minha rua. Depois de várias tentativas de consertar, e consertava de manhã, de tarde estava entupido. Ontem vieram, fizeram um trabalho excelente.
Que bom, que maravilha.
E através da Gabriela FM, porque se não fosse ela, a gente não sabia o que era da gente.
Que legal.
Aqui na rua.
Que bom, a gente está aqui para isso, né? Para ajudar o povo. Esse é o objetivo.
E quero desejar também a toda a equipe da Gabriela FM um feliz São João.
Obrigada.
Muita paz, saúde, tranquilidade.
Valeu,
muito cuidado,
Nino.
Também.
Valeu, Nino.
E muitos anos de vida.
Obrigado, Valeu. Nino. Ótimos festejos juninos para você.
Ô Nino, você já está desejando parabéns para a Gabriela FM, que faz aniversário dia 28 também?
É mesmo?
É, 29 aninhos da Gabi.
Isso.
Que maravilha, viu?
É.
A gente vai tomar muito licor, então, cada um em sua casa.
Claro, né,
Nino? Comemoração.
Exato, Nino.
Eu mesmo vou para a roça, passar no São João na roça.
Sintonizado na Gabi.
É. E ó, eu fui para Taperoá essa semana passada, a Gabriela FM lá tava pegando show de bola.
Pois é, menina, é isso aí.
Aí a galera ouviu lá, rapaz, essa rádio aqui é massa, porque a galera lá escuta mais a rádio de Valença. Mas quando escutou a Gabriela FM, rapaz, é top, minha tia mesmo amou.
Inclusive na própria Valença, né, o povo escuta também a Gabriela FM, sempre manda mensagem aqui, ligam, né, isso é muito bom.
Sim.
Valeu, Nino.
Um abraço, minha amiga. Fica com Deus.
Um abraço, fica com Deus e bom período junino pra você, tá?
Pra vocês também. Tchau, tchau.
Tchau. Mandar um abraço pra Ratinho Menezes, que tá acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ligadinho, né, Ratinho? Um abraço pra você, bom período junino também, tá certo? Ah, deixa eu mandar um abraço pra Mirete de Biate, aqui de Ilhéus. Sempre ligada também. Eu gostei que essa semana a Mirete já falou pra Renata aí, ó, pede pessoal pra pedir forró, afinal de contas é o período junino. Concordo, viu? Mas só tem forró a partir de agora, por esses dias.
Ouvinte fiel, Amirete, há muitos anos.
Hein? É verdade. Bem, então deixa eu trazer as informações aqui para os nossos ouvintes, tá? Porque tá rolando a manifestação lá no Batuba, viu? Em frente ao Batuba Beach, né? Em Olivença, tá? E muita gente sem entender o que que está acontecendo, qual é a reivindicação. E aí eu conversei com o vereador Cláudio Magalhães, ele que faz parte do povo Tupinambá, né? É o primeiro vereador indígena em Ilhéus, e ele disse que o objetivo, Marcos, da mobilização é a reivindicação, tá, da PL 490, com um projeto de lei que tramita na Câmara Federal e pode anular demarcações de terras indígenas. E ele diz, nós não podemos aceitar esse retrocesso, por esse motivo, povos indígenas de todo o Brasil estão se mobilizando nesta terça-feira em Brasília e também nas cidades e nas aldeias contra esse ataque ao povo. Então, essa reivindicação, como com essa questão de pandemia não dá para todo mundo ir se aglomerar lá em Brasília, que não é correto, então eles estão fazendo as suas manifestações em suas localidades. E aí o povo Tupinambá de Olivença está fazendo assim, aquela manifestação ali em frente ao Batuba Beach, tá? E eu perguntei se tem horário para acabar. Ele disse que provavelmente umas 2 da tarde finaliza essa manifestação, que começou entre 7 e 8 horas da manhã de hoje, tá? Então tá aí, a reivindicação do povo indígena é a mobilização aí contra a PL 490, que tramita na Câmara Federal e pode anular demarcações de terras indígenas. Tá aí, tá aqui, né? PL, dia 22 de junho, mobilização em todo o país, tá bom? Então você que está indo neste momento para Olivença, Águas de Olivença, Una, Canavieiras, né, Marcos? Esperar um pouco.
Isso.
Tá? Deixa pra ir após as 2 da tarde pra você não ficar parado lá, contido na barreira da manifestação. Ok? Bem, cadê? Já chegando mais informações sobre essa manifestação? Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto o Marcos divulga mensagens de ouvintes aí no WhatsApp.
Mandar um abraço para João Esteves, está acompanhando a gente pela fanpage, mandando boa tarde. Pelo nosso WhatsApp, o Vistoso de Sambaituba também está ligado, mandando uma última tarde. A Ana de Castelo Novo, em Ilhéus, né? E Roberto Murilo, todas as pessoas estão ouvindo o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Um abraço para vocês. Olha, boa tarde, Kátia Gomes. Domingo em Castelo Novo, estava acontecendo paredão de som. Ninguém respeita, né? E a polícia tem que ir lá, porque bares também estão abrindo. Domingo aconteceram dois paredões de som até tarde, né? E a polícia não vai por lá, né? Então o pessoal de Castelo Novo pedindo providências, né?
Nossa, né? Não é de agora, né? Que o pessoal de lá pede providências em relação a paredão de som que chama o quê? Faz o quê? Cria o quê? Aglomeração.
Aglomeração,
né? Então, o pessoal aí de Castelo Novo que fica no município de Ilhéus pedindo socorro. Acabem com esses paredões, fiscalizem.
Aglomeração e pessoas sem máscara, porque começam a beber, ninguém está usando máscara, é complicado.
É, demais.
Boa tarde, Kátia. Gostaria de falar com vocês sobre a iluminação do residencial Rio Cachoeira, na Rua A. Está sem iluminação. Além disso, as pessoas estão plantando árvores na frente dos apartamentos. Tem uns pés de andu, estão atrapalhando a visão das pessoas, pois as lâmpadas estão queimadas, né? Não tem como as crianças brincarem. Peço um alerta, que façam um alerta às autoridades responsáveis, que deem uma olhada nessa situação ali, o Cachoeira, o condomínio ali, ao lado do Hospital Costa do Cacau.
Tudo às escuras.
Aí é na Rua A.
Que coisa, hein? Então a gente pede a prefeitura, né, para colocar as lâmpadas. Lembrando que na conta de energia elétrica vem a contribuição. Uhum. De iluminação pública.
Taxa de iluminação pública.
Não é barata, não, tá, Marcos Bezerra? Aí você paga e não tem iluminação. Pelo amor de Deus. Mais alguma coisa para divulgar dos nossos ouvintes?
Ouvinte aqui está com dúvida. Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar, mas como está a situação das fogueiras esse ano? Pode ter? Pode acender?
Qual é o seu município?
Lembro que no ano passado estava proibido. Desde já agradeço.
Ele fala qual é o município?
Não fala, mas deve ser Ilhéus.
Olha, querido, até agora não saiu nada.
Uhum.
Só que eu acho que evitar neste momento é bom, porque na sua rua pode ter alguma pessoa doente de Covid, né? E a fumaça incomoda demais.
Não vai fazer bem para ninguém nesse momento.
Não faz bem para ninguém nesse momento. É uma questão de lógica, sabe? A fumaça incomoda muito quem já está com algum problema aí. E a Covid causa problemas respiratórios.
Aí ele colocou aqui o bairro, né? No caso, já identifica a cidade. Aqui no Iguape, Zona Norte, na Travessa Jorge Maia, estão fazendo várias fogueiras. Se está proibido, qual órgão ou telefone que devo acionar?
Olha, até agora eu não recebi nenhuma informação que em Ilhéus está proibido. Eu não posso dizer que está proibido. Mas qualquer dúvida aí, tem que ligar para a Secretaria de Postura. Eu não tenho aqui agora o contato, mas quem estiver nos ouvindo, envia o contato aí da departamento, na verdade. Departamento de Postura da Prefeitura de Ilhéus, por favor, para que os nossos ouvintes possam tirar essa dúvida.
Itabuna está proibido. Né?
Itabuna proibido, Uruçuca, diversos municípios, né? Proibido aí Almadina, Itapitanga, acho que Quaraci também, se não me engano. Diversos municípios, tá? 12 horas e 49 minutos, vamos de informação, Marcos Bezerra, noticiário estadual. O STJ revoga a preventiva de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, presa em dezembro.
Pois é, o ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, STJ, revogou a prisão da desembargadora do TJ Bahia, Lígia Maria Ramos Cunha Lima, investigada pela Operação Faroeste, que apura a venda de decisões judiciais no TJ Bahia. A decisão de Og Fernandes foi proferida na segunda-feira ontem e confirmada hoje, terça, pela defesa de Lígia Ramos. Ainda de acordo com a defesa da desembargadora, ela já deixou o presídio onde estava em Brasília. Segundo o advogado João Daniel Jacobina, que defende a desembargadora, na decisão que revogou a prisão de Lígia Ramos, o ministro Og Fernandes decretou as seguintes medidas cautelares alternativas: afastamento do cargo, não comparecer ao TJ Bahia e não manter contato com demais investigados. Na decisão, o ministro ainda autoriza os advogados da desembargadora a ingressar em seu gabinete no Tribunal de Justiça a fim de acessar documentos que possam ser úteis à defesa dela. Com o advogado João Daniel Jacobina, afirmou que a decisão reconhece o que a defesa vem sustentando desde sempre. A prisão é uma medida gravíssima, sem nenhum sentido, haja vista as cautelares alternativas decretadas. Lígia Maria Ramos Cunha Lima teve mandado de prisão cumprido em 14 de dezembro de 2020. No dia seguinte, o STJ converteu a prisão temporária da desembargadora em domiciliar, porque ela tinha passado por uma cirurgia nos dias anteriores e estava em fase de recuperação, Kátia.
Pois é, né? Já que quem tem o direito disse que a prisão, né? É demais, né? Mas quem rouba um pote de manteiga pode ficar preso. Quem faz essas coisas aí, né? Não. Homem, deixa. 12 horas e 51 minutos. Vamos falar novamente com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai trazer mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Retornamos com novas notícias de polícia. E você vai comigo agora embarcar em toda a nossa grande Bahia com muitas informações do setor policial. Nosso primeiro destino é no município de Piaú, onde um jovem morador do bairro Antônio Lourenço, em Piaú, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de ontem, segunda-feira. A vítima, ela foi identificada como Israel de Jesus Santos, de apenas 26 anos de idade. O Israel estava na porta da sua residência quando chegaram os criminosos atirando. Atingido na perna, Israel recebeu atendimento médico de emergência através de uma ambulância do SAMU, sendo posteriormente encaminhado à emergência do Hospital Geral, também da cidade de Piaú. A tentativa de homicídio deverá ser investigada pela Polícia Civil. Olha, um fato aconteceu na zona rural do município de Ubatã. Hoje em dia, as pessoas que residem na zona rural também estão convivendo diariamente com a violência que assola as cidades aqui de nossa região. Mas a história é a seguinte: bandidos levaram e tocaram terror às regiões rurais de Uruçu e Rio Pardo, no município de Ubatã. Segundo o que foi informado através da polícia, pelo menos 4 bandidos invadiram propriedades rurais, fizeram famílias de refém, roubaram 3 motocicletas, além de celulares, joias, dinheiro e pertences das vítimas. Um trabalhador rural chegou a ser amarrado em uma árvore e ficou preso por mais de 3 horas. Os criminosos, conforme relatos de testemunha, estavam bem armados com revólveres e pistolas. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram até o local e estão realizando diligências, mas os bandidos voltaram a fugir, foram com destino ignorado, mas eles voltaram a agir também em propriedade e efetuando saques, e até o momento ninguém foi preso naquela região do município lá de Ubatã. Ainda próximo a Ubatã, em Barra do Rocha, aconteceu um acidente. Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Ubatã, que estava se dirigindo até o município de Jequié pela BR-330, onde iria buscar um paciente, atropelou por volta das 6 horas da noite de ontem um jumento que estava no meio da pista, na saída do município de Barra do Rocha, próximo a uma ponte. Um outro animal, já um cavalo, que também estava na pista, ele foi atingido por um caminhão que vinha acompanhando a ambulância. Com impacto, os 2 animais morreram no local. No acidente, foram registrados apenas perdas materiais e os condutores, apesar da violência do impacto, não sofreram ferimentos graves, mas os veículos ficaram destruídos. Ainda não foram identificados os proprietários dos animais que estavam soltos na pista e provocaram o acidente. Policiais militares em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, da 87 Companhia Dependente de Polícia Militar, foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio. O crime aconteceu quando a vítima, Ricardo Silva Furlan, de 34 anos de idade, estava saindo de sua própria residência. Os criminosos estavam na esquina aguardando a vítima, que quando saiu foi surpreendida. Um dos criminosos disparou várias vezes e, após a prática do crime, a dupla fugiu a bordo de uma motocicleta. A vítima, o Ricardo, ele era vaqueiro e estava indo para o seu trabalho lá em Teixeira de Freitas. Olha a nossa Grande Bahia, no município de Retirolândia, um eletricista de automóvel, identificado como Edno Silva, ele foi assassinado na manhã de ontem. O Edno foi assassinado depois de abrir a oficina que fica localizada próximo a um posto de combustível às margens da BA-120. Edno tinha acabado de abrir o estabelecimento quando foi surpreendido por dois homens encapuzados que chegaram em um carro preto, efetuando mais de 10 tiros de pistola e fugiram em seguida. O eletricista não resistiu à violência e acabou falecendo no local. Olha, Cátia, olha, Marcos, olha você, hein, do JMD. Aglomeração não, máscara sim, vacina já. Se cuidem, excelente São João. Eu quero ver todo mundo aqui na próxima edição do Jornal do Meio Dia, porque aqui você, com saúde, com felicidade, com certeza você vai ter a notícia que você precisa na hora do almoço. Feliz São João, Cátia. Feliz São João, Marcos. Feliz São João, você do Jornal do Meio Dia.
Valeu, Coutinho. Valeu. Feliz São João para você também.
Feliz São João, Coutinho, para você até a edição, a partir de volta, né? A partir de terça-feira, dia 29 de junho. Recesso junino, né, minha gente? Somos filhos de Deus. 12:57, vamos de noticiário nacional, última notícia. Vamos falar da entrevista, né, do Lira, que é o presidente da Câmara Federal. O Arthur Lira, do PP de Alagoas, concedeu entrevista ao jornal O Globo e afirmou que não houve atraso na compra de vacinas da Pfizer. Segundo ele, ainda que o governo Bolsonaro tivesse adquirido os imunizantes antes, não teria resolvido o problema da pandemia. O Lira lamentou as mais de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil, mas assegurou que o difícil cenário que o país atravessa não justifica a instauração de um processo de impeachment contra o presidente da República. Para que os pedidos de impeachment sejam materializados, é necessário que exista uma circunstância política, diz o parlamentar. Ao ser questionado sobre o andamento da comissão, ele foi incisivo e disse: "Neste momento, a CPI é um erro. A guerra está no meio. Como é que você vai apurar o crime de guerra no meio da guerra? Como vai dizer qual é o certo? Até 2 meses atrás, o Chile era a nossa referência. Como é que está hoje?" Pois é, porque está desse jeito, se vacinou 60%, 70%. No combate à pandemia, não tem receita de bolo pronta. Você não sabe qual variante predomina, né? Se fica ou sai de lockdown. A CPI polarizou politicamente e não vai trazer efeito algum, a não ser que pegue alguma coisa. O Arthur Lira destacou, inclusive, que acompanhou as conversas com a Pfizer em fevereiro. Na época, não existia autorização da Anvisa, afirmou ele. Ainda segundo Lira, apesar de a farmacêutica ter uma quantidade de doses considerável, não resolveria o problema da pandemia. O parlamentar fez questão de frisar que todas as vidas importam, mas que existe no entendimento dele uma jogada política para responsabilizar o presidente da República. E isso está mais do que lógico. Tanto que a vergonha nacional do momento, o absurdo, é o STF proibir a ida, né, Marcos, de governadores para a CPI para falar. Então, governadores e prefeitos, claro, toda regra tem exceção, podem desviar o dinheiro público e ficar por isso mesmo.
Não entendi a decisão, né, da ministra.
Também não entendi, viu, senhora Rosa Weber. E aí o Arthur Lira, Marcos, ainda diz, né, que essa coisa de simplesmente politizar, né, a CPI e simplesmente querer jogar, responsabilizar o presidente da República, ele diz, não é por aí. A minha função no impeachment é de neutralidade. Não sou eu que faço o impeachment. Você quer dizer que o presidente Bolsonaro não tem voto na Câmara para assegurar um pedido de impeachment? Que ele não tem base de apoio popular para se contrapor a um pedido de impeachment? Então, o que é que estão querendo? Que eu desorganize o país? Que eu comece uma conflagração de 122 votos que querem contra 347 que não querem? Vocês querem testar? O que a população quer é testar? Acho que é o caminho? Acha que é o caminho? Vamos testar. O que eu estou dizendo é que o impeachment é feito com circunstâncias. com uma política fiscal desorganizada, uma política econômica troncha. O impeachment é político, explicou o Arthur Lira. Ele prosseguiu na mesma linha de raciocínio, citando até mesmo a baixa popularidade do ex-presidente Michel Temer, do MDB, e também apontando o escândalo do Mensalão durante o governo Lula, do PT. Na sequência, ele relembrou a série de pressões sofrida pelo antecessor Rodrigo Maia, do Rio, ex-DEM, né, do Rio, que mesmo sendo de oposição e com diversos grupos insistindo no impeachment, ele não deu prosseguimento ao processo por falta de circunstâncias. Ah, e o Lira diz ainda, a questão é sobre se tem circunstâncias. Tem ou é uma parte que está pedindo? Vai resolver o quê? É o vice-presidente Hamilton Mourão que vai resolver? O que é que vamos fazer com o impeachment? O impeachment tem várias circunstâncias e venho dizendo isso muito claramente. O ex-presidente Michel Temer tinha apenas 3% de aprovação popular, com o Janot, Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, todo dia disparando uma flecha. E passou por 2 pedidos negados na Câmara. O Lula teve um mensalão e não teve pedido de impeachment, com um rebanho de gente pedindo. Fernando Henrique teve, Rodrigo Maia, claramente de oposição a Bolsonaro, teve 67 pedidos de impeachment na gaveta. Pautou um? Por quê? Disparou ele. Sem dar palanque ao caos, o Lira entende que é preciso focar no momento atual e pensar ainda mais nas vidas que podem ser salvas. Além disso, defende que é preciso trabalhar para que o país saia da crise sanitária, política e econômica. Em outro momento, o presidente da Câmara garantiu que a reforma administrativa deverá ser votada neste ano e que o texto final não vai afetar a vida dos atuais servidores públicos. E aí finaliza, Marcos. Meu compromisso é, tocando as reformas, a administrativa e a tributária, fizemos a autonomia do Banco Central, o compromisso de votar as privatizações. Quando me candidatei, fui às 6 frentes das mulheres ruralistas anticorrupção. E hoje essas matérias estão vindo, completou o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, e disse claramente que não vê circunstância para impeachment de Bolsonaro. E ele disse, CPI não trará efeito nenhum, inclusive não vai apurar e punir, né, aqueles governadores e prefeitos que fizeram a farra com dinheiro público, que todo mundo sabe disso, principalmente a Polícia Federal. Isso. Que teve estado aí, né, que a Polícia Federal deixou claro, que compraram respiradores em lojas que vende vinho, Marcos Bezerra. Uhum. Isso é normal?
Pelo aí amor quando de o governo, Deus. Tipo, o governo federal centraliza as suas ações para definir tudo isso, as compras, vão dizer que é ditadura. E quer centralizar?
Exato. É. Então, o que muitos querem é que continue a roubalheira.
Vão dizer, né, que é antidemocrático.
Pois é, isso é uma vergonha. Eu espero que os brasileiros acordem. Isso. Aquela CPI é um circo. Primeiro, quem está comandando, né? São 2 literalmente investigados, né, que respondem a diversos processos de corrupção. São uma vergonha. Um deles até processo de abuso sexual. Pelo amor de Deus, gente. Que país é esse? Mas Deus acima de tudo aí, de todos, eu acredito que dias melhores virão, tá? Eu acho que a gente tem que responsabilizar o que existe, parar de politicagem, de briga besta, né? Focar e cada um fazer a sua parte. Porque muitos que ficam aí acusando, né? Eu acho até um absurdo chamar um presidente de genocida. Se você não gosta do cara, tira o cara na eleição, tenta tirar. Chamar de genocida, mas faz aglomeração, Marcos Bezerra. Participa de aglomeração, pelo amor de Deus, gente, deixa de hipocrisia, olhem para todos e tudo neste momento. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né, seja na sua família, no seu trabalho, porque até da máscara eu já dei, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Agora, não, vamos participar de aglomeração, e o presidente é genocida, pelo amor de Deus, gente. Ele pode até estar errado aí em muita coisa, mas siga pela lógica, né? Mas quem sou eu, né, para dizer qualquer coisa aqui? Enfim, vamos finalizar?
Vamos lá.
É? Tem gente incomodada aí?
Dá vontade de falar mais coisas, mas vamos nos conter.
Ai, é isso, Marcos, é isso, me deixa. Vamos nessa. Então vamos desejar a todos um feliz período junino. Nós entramos em recesso, uhum, né? Voltamos dia 29?
Com certeza.
Tudo certo?
Dia 29, isso, depois do aniversário da rádio.
E de Ilhéus. Então, né, nós já deixamos aqui o agradecimento aos nossos ouvintes, né? Porque é graças aos nossos ouvintes que a Rádio Gabriela FM é o que é. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Parabéns também é para vocês, ouvintes da Gabi. E contem conosco, né, Marco? Seja no jornalismo ou no entretenimento,
isso,
né?
Aí.
Então, um bom período junino para todos. Se cuidem, tá bom? Nada de participar de aglomeração.
É um feriadão de muita paz, muita saúde e consciência.
Com certeza, principalmente consciência. E, ó, você que tem que tomar a vacina, tá no seu grupo, não tenha medo, não. Vá tomar a sua vacina, deixa disso, né, não, Marco?
É isso aí.
Qual a vacina? A que tinha, a que tem. Essa que vale, tá bom?
E você da cidade aí que a prefeitura não proibiu fogueiras, tenha consciência, pense no seu vizinho, na situação atual.
Com certeza, é isso aí. Jornal do Meio Dia fica por aqui, é um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%? Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde o arrasta-pé de ofertas é lá, isso mesmo, na Super Modas, onde você faz suas compras e parcela até 10 vezes sem juros. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes, bom período junino, se Deus nos permitir, retornamos na terça, dia 29, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Um abraço a todos e até lá.
Até lá, Kátia Gomes, boa tarde para você, ótimo feriado, e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia também. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Forró da Gabriela.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.